A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Qual é o Tom do Ceará?
Olá, eu sou Ian Gomes e começa agora Qual é o Tom do Ceará? Você já sabe, este é um espaço para a gente buscar e entender a identidade musical cearense. Ritmos que, somados à criatividade nordestina, dão o tom do Ceará. E hoje a gente tem a alegria de receber, no Qual é o Tom do Ceará, um compositor e pianista com mais de 30 anos de carreira, cearense de Ipu, e que está lançando o seu primeiro CD, seu primeiro disco. Estou me referindo a Guto Pontes. Seja muito bem-vindo a Qual é o Tom do Ceará, Guto. Vamos falar desse trabalho?
Minha querida Ian Gomes, os ouvintes, agradecer aqui o Marcos, que está na técnica, meu amigo Dalto, que foi quem fez essa aproximação. Para mim é uma honra muito grande estar aqui nesse programa Qual é o Tom do Ceará, que eu já sou ouvinte. Várias vezes eu já ouvi esse programa. Aliás, a FM Assembleia traz a raiz, né, da arte nordestina, principalmente cearense. E quem trabalha com arte certamente se enriquece conhecendo essa história.
E você, Guto Pontes, pianista, compositor, e depois de uma trajetória de mais de 30 anos, decide nos brindar com esse trabalho Trilhos e Trilhas. Como foi que surgiu? Você só tocando? Como foi a criação desse trabalho?
Bom, na verdade, a minha história com a música, ela começou em 86, aproximadamente, e durou uns 4 ou 5 anos profissionalmente, né? Depois eu entrei para o comércio me atraiu. Eu gosto muito dessa relação com as pessoas, e o comércio foi uma escola de convivência, foi um lugar onde eu me encontrei profissionalmente. Mas a música estava sempre ali por perto, mesmo que de forma diletante, não era profissional, mas estava por perto. E há uns anos atrás, o meu amigo Adelso Viana, que é um grande músico cearense e tem um estúdio, me convidou para gravar essas músicas, para registrar. São músicas, inclusive, que tem delas que já tem 30 anos, dessas composições que estão agrupadas.
Que nós vamos ouvir durante aqui o programa, porque o CD Trilhos e Trilhas tem 12 músicas, nós separamos 10 aqui.
Exatamente, eu devo ter gravado umas 15 e nós escolhemos 12 porque estava mais dentro da temática que a gente queria fazer dos trilhos e trilhas, né?
Então, Guto, o lado compositor de Guto Pontes sempre existiu. E quando nasceu o pianista?
Não, o instrumento apareceu de uma forma muito inusitada, né? Eu tinha 10 anos de idade e queria uma espingarda de ar comprimido, morava em Juazeiro do Norte, e o meu pai ficou meio receoso com isso. Ele viu que era influência dos colegas, naquela época tinha essa coisa de ir pro mato, caçar passarinho, essa história, e eu acabei pedindo essa espingarda de ar comprimido a ele. E no caminho, no dia do meu aniversário, no caminho, ele foi e me provocou. Ele disse: peraí, vamos entrar nessa loja de brinquedo aqui. Aí lá tinha um órgão Hering, daqueles com compressor elétrico, né? E ele me convenceu a ficar com o órgão.
Trocar então, a espingarda pelo instrumento.
Pelo
que
instrumento.
Interessante.
Foi. E aí, a minha primeira relação com o instrumento já foi de criar. Quando eu peguei o instrumento, eu não pensei em tocar músicas que eu já tinha ouvido e tal. Já começou a ter aquela coisa de fazer alguma coisa, fazer melodias. Era realmente um momento que eu lembro, eu não tinha fome, eu não tinha sono, eu ficava horas.
É um talento nato, né? Uma decisão que não teve influências de familiares.
Não, né, foi absolutamente espontâneo. Uhum. E a minha história com o instrumento também foi autodidata. Então, eu nem me classifiquei. Fico como pianista, porque eu não tive uma formação de pianista.
É, não teve essa formação, mas está aqui um trabalho que merece ser ouvido. E vamos logo fazer o seguinte: eu estou conversando aqui com Guto Pontes, no Qual é o Tom do Ceará. Eu sei que em 30 anos de história você já começa nos alimentando, aguçando a nossa curiosidade sobre essa trajetória. A gente vai ouvir aqui as primeiras 3 músicas e no decorrer do programa saber mais das parcerias e desse trabalho que culminou aqui no Trilhos e Trilhas. E a gente abre com Trilhos e Trilhas, que é uma composição sua. O que trata? Qual a mensagem que você quer passar com essa música?
São músicas instrumentais, não tem a poética da letra, mas eu procurei pelo menos ter alguma poética no título, né? Já que não tinha letra, pegar um título que desse para sugerir uma viagem, né, para quem fosse ouvir. E essa faixa, que deu inclusive o nome à capa do CD, ao título do CD, trata dessa aventura humana. A gente é educado a ter disciplina, a ter foco, escolher uma profissão, ter uma vida organizada, são os trilhos. Mas, às vezes, a gente, esses trilhos não correspondem àquilo que o nosso eu mais profundo pede. Nessa hora, é preciso criar seu próprio caminho.
Criar trilhas.
Como não tem trilho para o seu próprio caminho, você acaba tendo que criar as trilhas.
Já se percebe que tem uma profundidade dentro do contexto filosófico, psicológico, até pelo próximo título da música que a gente vai ouvir com o Guto Pontes, o nosso convidado de hoje aqui no Qual é o Tom do Ceará. Fio de Ariadne é uma menção à mitologia grega, o título, e a música também nos remete?
É isso mesmo. Inclusive, a história do Fio de Ariadne foi um artifício, né, que a princesa Ariadne usou para tirar o seu amado, o herói Teseu, né, do labirinto do Minotauro. Depois que ele matasse o monstro, ele precisava sair. Então, o fio de Ariadne foi quem conduziu o Teseu até a saída do labirinto. Mas também é usado na psicologia como uma forma de você descobrir aonde é que estão os seus nós, as suas encrencas, entendeu? Então, você faz o fio de Ariadne, você volta para ver aonde foi que você se enredou em alguma história que não está bem resolvida na sua vida. Então, também é usado o fio de Ariadne como uma forma terapêutica de você resolver seus nós.
Em seguida, com o Guto Pontes, o nosso convidado de hoje, a gente vai ouvir ele, que é compositor e pianista, Toada da Cigana. Essa também é uma profundidade, a gente pode dizer assim?
Essa é mais romântica, né? A Toada da Cigana é porque a cigana aí tem a ver com o comércio, a relação com o feminino no comércio. Eu tenho uma parceira, Eneida, que eu homenageio também com o tema de Eneida, e ela me acompanhou. Ela pensava que ia ser professora, pensava que ia ser pedagoga, e na verdade ela se encantou, a gente casou, e ela foi comigo nas estradas do comércio e se encantou com o comércio. E o cigano, ele tem essa facilidade, né, do comércio, da troca, e ao mesmo tempo também é muito musical. Então essa música, ela tem uma homenagem a esse estilo musical dos ciganos e do comércio.
Então vamos ouvir Guto Pontes aqui no Qual é o Tom do Ceará.
Você ouve Qual é o Tom do Ceará. Thank you. Rádio FM Assembleia 96,7. Você ouve Qual é o Tom do Ceará?
Ouvimos Trilhos e Trilhas, Fio de Ariadne e Toada da Cigana, com o nosso convidado de hoje, o compositor e pianista Guto Pontes.
Ritmando.
A Orquestra Contemporânea Brasileira Série Concertos no Ceará faz apresentação neste domingo às 10h30 da manhã no Cine Teatro São Luís, no centro de Fortaleza.
Rádio FM Assembleia 96,7. com você, no centro das discussões.
A gente trabalha na Central de Atendimento à Mulher, que é o Ligue 180.
Liga pra gente. Você não está sozinha.
Liga pra gente.
Parentes, amigos, vizinhos, qualquer pessoa pode ligar 180.
Se você não falar, a violência só vai piorar.
E não é só violência física.
Xingar, humilhar, proibir sair de casa, assediar a mulher no transporte público, tudo isso é violência.
E o primeiro passo para acabar com a violência é ligar 180.
Liga pra gente. Governo Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Qual é o Tom do Ceará?
Seguindo aqui o Qual é o Tom do Ceará, você já sabe, o nosso convidado de hoje é o compositor e pianista Guto Pontes, ele que é lá de Ipu, esse cearense, com mais de 30 anos de profissão e lançando agora o seu primeiro trabalho, Trilhos e Trilhas. Guto, quando a gente ouviu as primeiras músicas aqui do seu disco, que tem 12 músicas, a gente não ouviu só o som do piano, você não fez esse trabalho sozinho, então vamos dar mérito aí, verbalizar. Quem participa também com você, que são grandes nomes da nossa música, né?
Eu uma vez me perguntaram numa entrevista se eu tinha alcançado meus objetivos com esse trabalho, com esse álbum, e eu respondi com muita franqueza no coração que esse álbum, ele, no caso, as gravações já teriam sido bem sucedidas só pela escolha dos músicos e a ideia das gravuras do Elifas Andreato. Só isso aí já tinha
depois
sido
a gente fala sobre esse miolo aí, certo. Essa obra de arte que encaixa o CD.
Então, Ian, como eu convivi durante 5 anos, como eu disse, há 30 anos atrás, durante 5 anos, como eu convivi com muita presença na cena musical cearense, eu tive a honra de conhecer grandes músicos que ainda hoje estão militando, né, como músico profissional.
Vamos citar
estudaram,
alguns.
O Adelso Viana é o primeiro, que foi, inclusive,
dispensa apresentação,
que foi,
Adelso Viana,
inclusive, quem me estimulou a fazer esses registros. É um grande irmão, um grande amigo. Fomos sócios no estúdio. Quando a gente começou o estúdio, começamos juntos. Depois eu fui pro comércio, como eu disse, e ele continuou. Graças a Deus ele continuou. Né? E então, primeiro é o Adelso, eu citaria também o Edson Távora Filho, que é um pianista, arranjador, um grande músico. O Kainan.
Né? Kainan Cavalcante, que
Kainan gravou
aqui
duas músicas, maravilhosa a interpretação dele, deu um brilho muito especial. Enfim, aí tem o Otto Júnior, percussionista, participou de várias músicas. O Bergson Salles.
Cristiano Pinho. Deixa eu te ajudar aqui.
Me ajuda. Cristiano Pinho.
Carlinhos Patrolínio.
Ficou lindo a do Carlinhos, foi o Fio de Ariadne.
Fio de Ariadne que a gente ouviu.
Ele, por exemplo, colocou o bandolim dele, foi maravilhoso.
Agora em Flor Bela e o Jardineiro, quem te acompanha nessa música?
Vamos olhar aqui, porque
olha
faz
aí,
tempo que eu gravei.
A gente conversando aqui hoje no Qual é o Tom do Ceará com o Guto Pontes, falando e a gente ouvindo, evidentemente, o seu primeiro trabalho, o Trilhos e Trilhas. Vamos ouvir agora Flor Bela e o Jardineiro, que você fez a gravação juntamente com quem, Guto?
Olha, essa música foi com o Kainan.
Olha, acabamos de falar no Kainan, vamos ouvir aí.
E tivemos o Yuri e o Otto, além do Adelso, né? Então, músicas assim, bem intimistas, músicas onde a gente quis fazer o essencial. A ideia não era sobrar. A ideia era realmente colocar o ponto na medida. E para que a música fosse bem compreendida, não se pensou em grandes improvisos virtuosos, nada disso. Né? A gente pensou nisso. Em leveza, em colocação, certo? Quer dizer, as coisas colocadas no lugar certo. Eu queria até destacar que nesse aspecto, o Cristiano Pinho foi para mim uma lição para mim. Porque às vezes a gente tem assim, isso é a mania de músico, querer entrar no estúdio e ter produtividade, né? Ou seja, você fazer e acertar e ficar bom de prima, isso dá um certo orgulho pro músico. E o Cristiano, ele gravou duas músicas, ele fez questão de descartar esse orgulho. Então foi muito bacana, porque claro que ele tem competência para fazer de prima, não teria nenhuma dificuldade para ele, né? Mas ele quis fazer uma composição dentro da composição.
E o resultado, certo? A gente vai ouvir então em Flor Bela e o Jardineiro, não é isso?
Ele passou 2 ou 3 sessões para encontrar a guitarra que ele queria colocar nas músicas. Eu tenho muita gratidão a ele por esse amor.
Tá manifestado aqui. Depois a gente ouve com o Guto Pontes. Pontes, aqui no Qual é o Tom do Ceará, o tema de Eneida, que é a sua fonte inspiradora, como você já falou lá na toada da cigana que a gente ouviu no bloco anterior.
Olha esse
quem participa
como é
com você no tema de Eneida?
O tema de Eneida foi um arranjo do Edson, né, meu e do Edson Filho. Teve o baixo do Nélio Costa, a percussão do Otto Júnior e o flughorn do Ricardinho. Ficou lindo o improviso dele.
Certo, a Eneida a gente já sabe quem é, que você já verbalizou já isso. E o sorriso de Gisele?
Gisele é minha filha.
Ah.
Foi um flagra que eu tava tocando o piano e flagrei ela sorrindo e achei tão bonito aquele quadro, né? E o Elifas também fez uma figura maravilhosa, né? E ficou uma coisa assim para celebrar a infância, né? O sorriso da inocência, da infância. Foi essa a ideia.
Então vamos perceber, sentir a ideia do nosso compositor e pianista convidado de hoje, de Qual é o Tom do Ceará, ouvindo aqui Guto Pontes.
Você ouve Qual é o Tom do Ceará? Thank you. 96,7. Rádio FM Assembleia. Você ouve Qual é o Tom do Ceará?
Ouvimos Flor Bela e o Jardineiro, tema de Eneida e Sorriso de Gisele, com o nosso convidado de hoje, aqui no Qual é o Tom do Ceará, Guto Pontes.
Ritmando.
O São João do Ceará apresenta neste domingo as atrações: quadrilha infantil improvisada, show de talentos e as bandas Líbanos, Lagosta Bronzeada, Tropicália, Noda de Caju. É no aterro da Praia de Iracema, a partir das 5 da tarde, com entrada grátis.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Olha só, pessoal, saiu a convocação do time que vai vencer a gripe. Conta pra gente, Pelé.
É isso aí. Estão escalados maiores de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, professores, gestantes, mães no pós-parto, doentes crônicos, pessoas especiais e profissionais de saúde. Entre você também para esse time. Juntos, venceremos a gripe.
Procure uma unidade de saúde e leve a caderneta de vacinação. Ministério da Saúde e Governo Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Qual é o Tom do Ceará?
Qual é o Tom do Ceará? Seguindo com o nosso convidado, Guto Pontes, ouvindo músicas do seu primeiro trabalho, Trilhos e Trilhas, um disco totalmente instrumental. E sempre eu acredito, viu, Guto, que as pessoas, quando se veem diante de um artista que compõe, que toca algum instrumento, perguntam: mas por que você não canta? Já devem te fazer muito essa pergunta, né?
É, existe essa expectativa, né, das pessoas em relação a quem, principalmente a quem trabalha profissionalmente com a música, mas eu nunca tive muito essa inquietação, Ian, porque a minha música sempre foi diletantismo, sempre foi uma coisa que era a música como uma expressão, era para expressar mesmo o sentimento, a ideia, a criatividade. Publicar isso, como foi a ideia de tornar público, foi uma construção no tempo do Kairos. Né, aquela coisa sem pressa, muito além da disciplina, muito além.
Mas antes de chegar a esse ponto, de ter o seu trabalho de uma forma mais concreta, você participou de shows, de apresentações com outros artistas.
Sim, foi como eu disse, foi no começo dessa caminhada, há 30 anos atrás, durante 5 anos. Depois eu fui pro comércio e aí parei de fazer esses shows. Mas durante esses 5 anos eu tive a honra de tocar com muita gente boa. Kátia Freitas, que eu gosto muito de ver, ela ainda está aí muito bem, né?
Sem dúvida.
Fazendo os trabalhos dela. Então eu destacaria a Kátia, o Isaac Cândido e o Marcos Dias, o Davi Duarte, Lucinha Menezes. Eu estava vendo ali a foto no painel de vocês na entrada, o Raimundo Arraes e a Ilha Maria. Eu tive a honra de fazer com eles no Teatro José de Alencar.
Olha,
no Dia dos Namorados, em especial que eles fizeram no Dia dos Namorados, com o maestro Mozar Brandão, que foi o coordenador do trabalho.
Ah, que bom então, Guto, que você resolveu voltar e agora, digamos, de uma forma mais independente, mas rodeado de profissionais de nome que merece destaque sempre, como agora a gente vai ouvir Reina Ações, de Gabriele, que tem a participação de novo, né, do Kainan. Isso. E uma curiosidade que surge aqui conversando e ouvindo as suas músicas instrumentais no piano: quando a gente escuta uma música, uma composição no piano, é possível identificar o ritmo que o compositor está propondo? Agora, essa Reinvenções de Gabriele é um pop romântico. Como é que a gente tem essa capacidade de identificar?
Quem chamou de pop romântico foi o Dalto Moura, viu? É porque, na verdade, o que acontece é que existe, sim, né? O Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, né? O Ivan Lins, um pop romântico, o Guilherme Arantes, um pop romântico. Então, você associa o artista a algum estilo, né?
Você tem estilo,
pois
ou
é,
não?
Mas no meu caso, eu diria que a linha que passa pelas músicas, apesar de ter todas essas fases do romantismo e de uma coisa mais até psicodélica, né? Tem alguma coisa aí da época do Jean-Luc Ponty, que eu ouvia muito, são influências que você absorve naturalmente, né? Não é uma coisa Por isso que eu disse, não teve uma formação. Ó, você primeiro vai estudar os clássicos, depois os
não tem
os
um trilho,
nada
não
disso.
Tem um trilho.
Foram encontros. É, foram encontros. Então as composições seguem essa mesma linha. Né? Agora eu diria, só respondendo melhor a tua pergunta, eu diria que a minha música ela é muito nordeste.
Mais para esse
muito,
lado.
Ela é muito,
né,
nordeste. Nosso,
bem raízes, né? Bem raízes.
É, eu consigo identificar na minha música a influência do Wagner Tiso, até mesmo desse formato de escolher três movimentos, né? Tem músicas aí que são três movimentos. O Fio de Ariadne, a Toada da Cigana, são dois movimentos, que é um estilo do Wagner Tiso que eu me identifiquei.
Por exemplo, certo? A gente vai ouvir agora nesse bloco, além da Reinações, de Gabriele, Vila dos Lobos.
Isso.
Que, segundo aqui o seu assessor de imprensa, compositor, jornalista e cantor, o nosso querido Dalton Moura, remete também, tem ecos do Egberto Gismonti.
Tem também.
Você falando aí nas influências, então essa música,
a história dessa música é legal.
Conte-nos, queremos ouvir.
Eu inclusive faço uma menção honrosa no álbum ao Juca Santabaia, que é um compositor desconhecido por muita gente, mas quem conhece melhor a cena cearense sabe quem é o Juca Santabaia, foi publicitário e sempre compôs. E ele uma vez, a gente tocava, se encontrava muito, e ele uma vez levou uma melodia pra mim, né? A gente se encontrava no piano dele, no violão, ele levou uma melodia pra mim de uma abertura, de um tema no programa da Globo, que era do Egberto Gismonti. Era só quatro ou cinco notas dessa música do Egberto. E nós desenvolvemos. Ele desenvolveu uma parte, eu desenvolvi a outra, e ficou isso aí que eu acho. Eu adoro essa música.
Ah, então vamos ver se o nosso ouvinte concorda com você.
E como a música tem assim uma temática do Vila Lobos, aí a gente ficou brincando com esse trocadilho, Vila dos Lobos.
Vila dos Lobos.
É uma brincadeira com o nome do Vila Lobos, porque você consegue perceber aquele estilo do Vila Lobos na música.
Interessante, curiosidades aqui narradas pelo Guto Pontes, o nosso convidado de hoje, aqui no Qual é o Tom do Ceará. Ele que é instrumentista e compositor, e um chá de paixão.
Eita!
Esse chá, se a gente tomar, fica apaixonado? Se ouvir?
Olha, eu ouvi.
É uma receita.
Eu ouvi de muita gente que, ao ouvir esse chá de paixão, ficou querendo dançar, entendeu? Colar e tal. Esse chá de paixão, o chá aí, não é exatamente o chá que o Elifas Andreato fez na gravura, porque foi o Adelso me disse que esse ritmo era um tchá-tchá-tchá.
O que é um tchá-tchá-tchá?
Um tchá-tchá-tchá é um bolero.
Como é que a gente
assim,
pode
é um
definir?
Bolero, você imagina assim, um bolero mais marcado. Né? Um tchá-tchá-tchá, um bolero mais marcado, um ritmo aqui da América Central. E o Adelso falou isso e eu fiquei pensando, eu digo, rapaz, eu vou fazer uma brincadeira com esse chá, chá, chá. Aí ficou chá. E como a música, ela tem
ela envolve
uma coisa de paixão, aí ficou um chá de paixão.
Perfeito. Então vamos ouvir aqui Guto Pontes, no Qual é o Tom do Ceará.
Você ouve Qual é o Tom do Ceará. 96,7. Rádio FM Assembleia. Você ouve Qual é o Tom do Ceará? Thank you.
Ouvimos Reinações de Gabriele, Vila dos Lobos, Um Chá de Paixão. Nosso convidado de hoje, Guto Pontes.
Ritmando.
A cantora Melissa Campos faz apresentação dia 26 deste mês no Cine Teatro São Luís com o show O Que Há em Mim, a partir das 19h.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, sou Ana Nascimento, eu sou José Antônio Costa, sou Maria de Jesus do Firmamento, eu sou Tiago, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço, sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro.
Ajude a Família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar na prefeitura sobre serviços itinerantes e mutirões. O registro é grátis.
Com o registro, meus filhos podem se matricular e os meus documentos eu vou tirar.
Eu tenho o direito de ter os meus documentos.
Eu tenho o direito de trabalhar com carteira assinada.
Eu tenho orgulho do meu nome.
Com o registro de nascimento, é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. Venha! O registro de nascimento é um direito que dá direitos. Secretaria Especial dos Direitos Humanos.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Qual é o Tom do Ceará? Tom do Ceará.
E o Qual é o Tom do Ceará de hoje, já aqui na reta final, hoje recebendo, a gente conversando, conhecendo a trajetória musical de Guto Pontes, ele que é compositor, é pianista, comerciante, deu uma parada e agora retoma com esse primeiro disco que a gente está ouvindo aqui durante todo o Qual é o Tom do Ceará, o disco com 12 canções, nós estamos ouvindo 10 aqui, e além de falar, de contar os bastidores, a criação, o nascimento desse trabalho, Guto, tudo é feito com muito esmero, né? Uma dedicação, a gente percebe aqui pela capa, o encarte, as gravuras que você quer, e é importante fazer uma referência disso. Pode contar quem é que participa também dessa parte visual do seu trabalho.
Uma das características do Trilhos e das Trilhas é que, se nos trilhos a gente está sobre uma ética da disciplina, né, de fazer as coisas com automatismo, as trilhas a gente constrói catedrais, né? Porque é aquilo que toca o coração. Então esse álbum ele foi feito assim. Esse aqui é como se fosse a minha catedral. É a catedral que eu construí. E eu, quando eu disse, inclusive, que talvez não faça outra, é porque, de fato, esse
aí
trabalho,
é pra posteridade,
ele,
né?
já disse a que veio. A minha música é essa.
Tentar,
entendeu?
Fazer outro, teria que fazer melhor.
Exatamente.
E
se eu fosse profissional, faria sentido, né? Uhum. Mas como a minha ideia é deixar essa expressão, então eu creio que nesse momento eu me sinto absolutamente contemplado. E o álbum, ele foi pensado porque eu podia ter gravado as músicas, ter colocado nas plataformas digitais e pronto. Tava lá, eu tinha feito, o meu objetivo tinha sido atingido.
Até porque, né, Guto, só desculpa te interromper, eu sempre friso isso aqui quando trago os nossos convidados, o disco físico, ele tá caminhando para ser descartável mesmo. Já não tem tanta importância, mas para você, para o músico, para o profissional, ele tem um peso muito forte, né?
Não, isso aí eu quero até dizer que na última entrevista que eu fiz na Rádio Universitária, eu fiz esse comentário sobre o CD e depois eu recebi alguns feedbacks, né? As pessoas dizendo, rapaz, não diga isso do CD, porque o CD, de qualquer forma, ele tem uma relação concreta, né, de mão.
É a afetividade.
E realmente,
mesmo.
Eu não posso, eu concordo contigo, e eu não posso deixar de reconhecer que até mesmo no dia a dia o espaço do CD ficou reduzido.
A gente,
nos carros não tem mais CD
agora
player.
É pendrive.
Tudo é pendrive.
Você vai comprar um notebook e não tem mais espaço pro CD.
Mas é arte. Então, do mesmo jeito, por isso que eu falei que o álbum ele nasceu por conta disso, do mesmo jeito que eu fiz a música, o CD tem a parte gráfica, que também é arte.
Tá belíssima.
Entendeu?
De quem é o artista mesmo?
É o Elifas Andreato, que é um artista plástico consagrado no Brasil. O Elifas, inclusive, fez um trabalho agora de 50 anos e deu um livro de umas 1000 páginas. É um negócio assim gigantesco. Eu fiquei muito impressionado. Conheci o Eliphas através de um amigo em comum, o escritor Roberto Tranjan. O Eliphas já fazia material de gravuras para os livros dele. E quando eu cheguei no estúdio, na sede da empresa do Roberto Tranjan, eu fiquei deslumbrado com aquilo ali. Eu nem conheci o Eliphas, né? Só de álbum, né? Os álbuns musicais da Elis Regina, Paulinho da Viola, álbuns consagrados, Clementina de Jesus. Quando eu vi isso lá no Roberto, eu fiquei encantado.
Nossa, e eu vou ter esse privilégio, né?
Quando tipo eu... Esse... Não, nem tinha ainda o privilégio, eu tava só conhecendo.
Ah.
Aí quando eu comecei a falar pro Roberto das músicas e tal, ele foi e disse, pô, rapaz, o Eliphas vai fazer a capa do seu álbum.
E tá belíssimo. Pra cada música, assim, pra o ouvinte entender bem, ele fez uma gravura, contextualizou e ficou um trabalho belíssimo. E acredito mesmo, sabe, Guto? A gente fica falando, ah, o CD vai acabar e tudo. Vamos mudar o discurso.
É, vamos mudar o discurso.
Dizer que vai resistir às plataformas digitais, porque é muito bom tocar, ver arte.
Exatamente.
Ver tantas pessoas envolvidas.
Se não fosse o álbum, não teria tido esse encontro com o Eliphas. Então, eu realmente dou a mão a palmatório, viu, Dalton? Dou a mão a palmatório, Sonho ou Canção, o álbum aqui dele, do Dalton.
Também, do Eliphas.
Na frente da gente aqui. Não, mas é a história do CD com toda a arte. Aí tem uma caixa dentro, tem muita coisa linda aí.
O Dalton veio aqui e falou sobre esse trabalho. Bom, mas o Qual é o Tom já tá na reta final. Certo. A gente separou pra ouvir Salgando a Salsa. Olha, os títulos são fantásticos. Se você tá gostando da música, eu já me encantei pelos títulos. Salgando a Salsa. Retrata basicamente o quê, Guto? Qual era a sua proposta?
O nome já diz tudo, né? É uma salsa que foi um movimento a mais, é o terceiro movimento da Vila dos Lobos. O primeiro é o Vila dos Lobos, o segundo é um chá de paixão e o terceiro é o Salgando a Salsa, que é uma variação do chá de paixão nessa coisa mais do Jean-Luc Ponty, usando os baixos, do piano. Então tem muita baixaria, né, no piano. E esse nome é porque ficou uma música muito forte, os metais... Feito pelo Ferreira Júnior, pelo maestro Ferreira Júnior. Ficou uma metaleira mesmo, de peso. E ficou uma música que eu gosto muito desse álbum, é Salgando a Salsa.
Você é suspeito,
eu
né?
sou.
Olha, eu gosto muito dessa música. Ele disse com todas. São 12. Pra selecionar as 10, ele não dá pra tocar todas. Então, quem quiser ouvir todo o disco Trilhos e Trilhas, do Guto Pontes, o nosso convidado de hoje, pode adquirir o CD. Ou então, e evidentemente não podemos omitir as plataformas digitais, né?
É verdade, isso? É verdade. Então, lá. Tá tudo lá disponível para quem quiser ouvir em todas as que a gente conseguiu acessar: YouTube, Spotify, Deezer.
Mas você vai ouvir é aqui o Guto Pontes na Rádio FM Assembleia. Guto, foi uma alegria conversar com você, saber da sua história, ouvir a sua música. E você disse que não vai lançar um novo trabalho, mas o amanhã ninguém sabe, né?
vamos
a gente torcer aguarda.
Que esse trabalho chegue bem e que leve essa mensagem de autonomia, essa mensagem de um bom gosto, uma música construída com muito amor.
Tenho a menor dúvida. Muito obrigada.
Obrigado.
Até um próximo encontro. Vamos ouvir então o nosso convidado de hoje, Guto Pontes.
Você ouve Qual é o Tom do Ceará?
Ouvimos Salgando a Salsa com o nosso convidado de hoje, o compositor e pianista Guto Pontes. E é assim que o nosso programa Qual é o Tom do Ceará de hoje fica por aqui. Não esqueça do nosso próximo encontro em busca do tom da nossa musicalidade. Você pode fazer contato com o programa pelo e-mail fmassembleia@al.ce.gov.br. Ouvir o Qual é o Tom do Ceará toda quarta-feira, 11 da noite.
Qual é o Tom do Ceará.
Programa Qual é o Tom do Ceará é produzido e apresentado por mim, Ian Gomes. A Rádio FM Assembleia 96,7 tem a direção da jornalista Fátima Abreu, coordenação de programação de Ronaldo César, coordenação de comunicação social jornalista Daniel Aderaldo e o presidente da mesa diretora da Assembleia Legislativa, deputado José Sarto. Até o nosso próximo encontro.